próximos 6 anos, o que significava que, de facto, a contribuição de 0,7% que o PRR daria não seria assim verdadeira. E, portanto, é muito importante que nós tenhamos capacidade...
O Sr. Deputado tem que concluir.
Termino já, Sr. Presidente, de avaliar essas políticas. E a verdade é que a Comissão Nacional de Acompanhamento dizia que com o IAPMEI ainda não tinha conhecimento dos modelos de avaliação de todas estas agendas. Isto, de nossa perspectiva, é fundamental e, portanto, pergunto à Sra. Ministra o que tem sido feito nessa área. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, para responder, a palavra à Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Topa Gomes, daquilo que tenho conhecimento, aliás, nós temos um órgão que é o Conselho Nacional para a Ciência, Tecnologia e Inovação, que, como se sabe, integra 20 pessoas, 20 personalidades, 10 da academia, 10 das empresas, 10 homens e 10 mulheres, e foi proposto já há meses um modelo de acompanhamento das agendas mobilizadoras que está aceito. Portanto, o modelo de acompanhamento das agendas mobilizadoras já foi discutido nos vários órgãos e está implementado. Portanto, não tenho conhecimento de nada em contrário. Eu própria revi, participei nesse modelo de acompanhamento. Portanto, ele existe.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passamos agora para o Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente de Exercício, Sras. Ministras, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Sra. Ministra, Portugal, como todos sabemos, atravessa uma crise grave de habitação e que tem uma componente muito problemática no alojamento estudantil. Todas as associações de estudantes dizem que a situação do país está a tornar-se cada vez mais insuportável. E é mesmo esta a palavra que utilizam, Sra. Ministra, é insuportável. E os nossos universitários, como não conseguem pagar rendas, montam tendas nas ruas de Lisboa. Veja, Sra. Ministra, que vergonha. Que vergonha para Portugal ter tendas de campismo montadas à porta do Instituto Superior Técnico e à porta da Universidade Clássica de Lisboa. Sra. Ministra, com a falta de habitações dignas, qualquer dia o seu Ministério que vai passar a distribuir são cheques, tenda e passar a dar fichas para os banhos nos ginásios universitários. Isto não pode ser, Sra. Ministra. Mas vejamos porque montam tendas, porque acampam os alunos universitários. Os alunos universitários acampam porque o vosso Governo nunca cumpriu o Plano Nacional para o alojamento do ensino superior. E a Sra. Ministra há pouco disse que estava num governo que tinha um ano. Não, Sra. Ministra, este governo não tem um ano. Este governo tem quase 8 anos. E, portanto, apesar de um PowerPoint apresentado no ano ido de 2018, onde prometiam 30 mil camas até 2026, não existem. E a minha primeira pergunta é exatamente esta. É exatamente esta, Sra. Ministra. Hoje, em abril de 2023, temos o mesmo número de camas, cerca de 15 mil, que se o Governo PS ainda não terá conseguido mitigar a crise até agora, como conseguirá mitigar a crise até 2026? A crise da habitação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, a palavra à Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Frazão. Gostaria de dizer que realmente o PNAES, e no âmbito do PRR, é dos maiores investimentos que nós temos a nível nacional e nunca tal foi feito em Portugal. Portanto, um conjunto tão grande construção de novas residências, reabilitação de novas residências, num total de 131 projetos. Aliás, tínhamos inicialmente um orçamento de 375 milhões de euros e porque havia propostas, nomeadamente até nas ilhas, que não tinham sido contempladas na primeira seriação, portanto, reforçámos com 72 milhões de euros, exatamente para alargar o número de residências a serem facilitadas. É evidente que residências não se fazem à velocidade que nós pretendemos. De qualquer das maneiras, aquilo que podemos garantir é que até ao final deste ano e para o próximo ano letivo as condições serão muito melhores para os atuais estudantes e para os novos estudantes que vão ingressar no ensino superior. Vamos inaugurar, já inauguramos uma residência, vamos inaugurar 12 residências até ao final do ano, mais 1.101 camas. Portanto, estamos a trabalhar, estamos a fazer um acompanhamento de muita proximidade através da agência Erasmus, que é quem está a coordenar este projeto e estamos a trabalhar para isso. Portanto, acho que nunca se fez um investimento tão grande a nível nacional, exatamente no âmbito do alojamento para estudantes a custos baixos.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Ministras, Sr. Secretário de Estado. Portanto, basicamente, a Sra. Ministra o que nos vem dizer é o plano de 2018 que foi apresentado para as 30 mil camas foi completamente deixado para trás. Graças a Deus e ao Espírito Santo recebemos o PRR e, portanto, com o PRR agora é que vai ser, desta é que vai ser. Mas sabe, Sra. Ministra, na semana passada nós estivemos em Évora, o grupo parlamentar esteve em Évora e, por exemplo, posso lhe dizer que a Universidade de Évora tem cerca de 8 mil alunos, 6 mil dos quais são deslocados e, neste momento, apenas existe 527 camas e em 2026, com o PRR que a Sra. Ministra apresenta como sendo a grande panaceia para tudo, apenas passarão a 700, ou seja, com o PRR a resposta em Évora fica apenas a 11% do necessário, ou seja, não existirá qualquer resposta estrutural. Falei em Évora, mas podia ter falado em Lisboa, podia ter falado em Coimbra, podia falar em todo o país, no Porto, porque as associações académicas o que dizem é isto é uma calamidade nacional. É uma vergonha, Sra. Ministra. O PRR vem apenas para iludir e, além disso, a Sra. Ministra sabe muito bem que nós temos a execução do PRR deveria estar nos 32% e, neste momento, está apenas nos 17%. Bruxelas já deu um aviso, o próprio Presidente da República já deu um puxão de orelhas ao Governo, foi convosco à primeira visita no terreno e logo disse que não ia passar mais vergonhas e que ia deixar de fazer visitas ao terreno do PRR, iria deixar de acompanhar o Governo. O PRR será ainda curto, Sra. Ministra, como sabe muito bem. E, portanto, a segunda pergunta que eu lhe deixo é a seguinte. Não seria útil que as instituições de ensino superior passassem com a sua responsabilidade social que lhes assiste a consignarem uma percentagem fixa do seu orçamento anual para o alojamento de estudantes deslocados, por exemplo, 1, 2, 5%, alguma coisa que fosse palpável, que fosse orçamentável, para que existisse uma resposta estrutural a médio e a longo prazo para acabar com esta calamidade do alojamento estudantil em Portugal.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão, para responder a Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Frazão. Relativamente ao caso que mencionou em Évora, todos os projetos que a Universidade de Évora apresentou ao PRR foram aprovados e têm orçamento, portanto estão em execução, mas estão todos. E exatamente porque nós vivemos num mundo real, não vivemos num mundo imaginário, portanto vivemos num mundo real. E exatamente por sermos responsáveis e por saber que as residências, as renovações não aparecem de um momento para o outro, reforçámos a ação social dos alunos bolseiros, deslocados, fizemos uma atualização do complemento para os alunos que não têm quarto na residência poderem ir para uma outra residência privada ou para um outro sítio. Portanto, isso está a ser feito. Portanto, é evidente que vivemos num mundo real, estamos conscientes e reforçámos a ação social exatamente para que os alunos não tenham os encargos que teriam ou não deixem de ter os encargos que teriam se fossem para uma residência universitária.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Vai passar agora a usar a palavra o Sr. Deputado Pedro Peçanha. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Peçanha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, Sra. Ministra Elvira Fortunato. Eu gostaria de falar hoje sobre um assunto crucial para todos quantos trabalham no ensino superior em Portugal, o aumento salarial, o combate à precariedade e a progressão das carreiras. Em primeiro lugar, é importante destacar que o trabalho que estes profissionais realizam é fundamental para o desenvolvimento do país, mas também para a formação das gerações futuras. Por isso é justo que os salários sejam adequados e correspondam ao valor que estes profissionais agregam à sociedade. Infelizmente, constatamos que muitos profissionais não recebem remunerações justas e adequadas, o que gera insatisfação e, obviamente, desmotivação. Aliás, um estudo apresentado pelo Sindicato Nacional do Ensino Superior, em janeiro, concluiu que, depois de avaliar os rendimentos dos profissionais do setor entre 2004 e 2023, que o poder de compra dos docentes e investigadores caiu entre 22% e 27% nesse período. Além disso, a precariedade laboral, que atinge 43% dos docentes,
É igualmente um problema para os profissionais do ensino superior, vítimas estes do subfinanciamento crónico do setor. A falta de estabilidade e de garantias pode ser um grande obstáculo para o desenvolvimento de projetos de longo prazo e para a melhoria da qualidade do ensino. Senhora Ministra, é necessário que sejam criadas políticas que garantam a estabilidade e a segurança dos empregos no setor. Por fim, a progressão das carreiras é um tema que também precisa de ser abordado. Muitos profissionais ficam estagnados nas suas funções, sem perspectivas de crescimento e valorização. É preciso, portanto, criar mecanismos que permitam uma evolução nas carreiras, valorizando a experiência e a formação destes profissionais. É urgente que o Governo e as instituições do ensino superior trabalhem juntas para resolver estas questões. É necessário também que haja um compromisso real com a valorização dos profissionais do ensino superior, com salários adequados, combate à precariedade e progressão nas suas carreiras. O Chega considera que a instabilidade vivida pelos professores do ensino superior devido aos problemas que enumerei anteriormente, não só levam à diminuição da qualidade do ensino, como ao desperdício de dinheiro público, que podia sim estar a ser reencaminhado para os professores e para as universidades. O subfinanciamento crónico do ensino superior não pode ser suportado por alunos e professores. Cabe ao Governo encontrar financiamento adequado e dar definitivamente dignidade ao ensino em Portugal. Como tal, Senhora Ministra, pergunto-lhe como é que o Governo, o seu Ministério e a Senhora Ministra vai conseguir resolver estes problemas todos que eu enumerei e que estão aqui descritos para oferecer a este setor, em termos de salários dignos, combate à precariedade e progressão na carreira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhor Deputado. Tem agora a palavra para responder a Senhora Ministra.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Muito obrigada, Senhor Deputado Pedro Pessanha. Relativamente à estabilidade estabilidade do próprio ensino superior e financiamento, já referi aqui hoje que o facto de termos, que este Governo ter tido os contratos de legislatura é extremamente importante porque dá estabilidade e, por outro lado, faz com que até exista um acompanhamento que pode estar indexado ao aumento da inflação. Portanto, há aumento, só para lhe dar uma ideia, entre o orçamento de 2022 e o orçamento de 2023, nós tivemos um aumento de 5% para o ensino superior. Relativamente à progressão nas carreiras, nós temos, aliás, ainda em execução, até junho deste ano, o Decreto-Lei nº 112, que faz exatamente para garantir a paridade entre os níveis, entre as categorias dos professores, e isso existe e está em execução. Portanto, existem mecanismos para proporcionar a progressão de carreira aos docentes universitários. Quando se fala, por vezes, na precariedade, isso está normalmente associado aos professores convidados, quer nos institutos politécnicos, quer nas instituições, nas universidades. E, por exemplo, para lhe dar um caso, no caso da medicina, a percentagem de docentes convidados é altíssima, porque é evidente que são eles que têm que assegurar toda a parte dos estágios nos hospitais, nas clínicas. Portanto, são professores convidados, mas isso não significa convidado, não significa precariedade. Portanto, estamos a trabalhar no aumento, houve já um aumento de 5% entre estes dois orçamentos, e estamos a trabalhar numa coisa que é extremamente importante, que é a estabilidade, que é o contrato de legislatura, que o último termina este ano, no seu quarto ano, e vamos exatamente iniciar a negociação para garantir mais um para os próximos 4 anos.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passamos agora para o grupo parlamentar do PCP e a palavra ao Sr. Deputado Manuel Lauf. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, precariedade, capítulo 2, e justamente estava a falar dela. O ensino superior público tem em Portugal 53% de docentes precários. A percentagem é bem superior no Politécnico e, Sra. Ministra, não tem nada a ver, justamente, porque é bem superior no Politécnico. O exemplo que deu da medicina é extraordinariamente... não explica nada. Não explica nada de 53%. Nunca na nossa democracia tanta gente é precária no ensino superior em Portugal. E esta precariedade não dá qualquer sinal de abrandamento e tende não só a generalizar-se a todos os estabelecimentos de ensino, como a tornar-se um facto banal. E isto que me preocupa é que a sua gestão não somente empurra as instituições para esta generalização da precariedade, como ajuda a consolidar a ideia no ensino superior desta lógica que eu acho, claramente, não sou eu apenas que acho, que a senhora ministra já anunciou para a investigação científica e tecnológica confundir a precariedade com uma consequência da competitividade de uma determinada profissão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, senhora ministra. Como bem sabe, na sua carreira como na minha, como bem sabe disso. Não diga, por favor, onde há competitividade, tem que haver precariedade. Ela é natural. Não naturalize a precariedade.